faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350. Favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
YG 327, Rádio Frei Galvão, 89,9 MHz, emissora da Fundação Frei Rogério, província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo, comunicando a paz e o bem.
Frei Galvão FM.
Pela Rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
8 horas em ponto, de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã Regional. E aqui nos nossos estúdios já chegou por aqui o Cabo Samuel. Já tomou seu cafezinho? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos aí da Rádio Frei Galvão. Sandal, uma alegria poder estar aqui novamente, né? Voltar a esse lugar que é de grande alegria. E poder falar junto aos ouvintes da cidade de Guaratinguetá, onde eu mando um abraço. Hoje eu tomei um cafezinho junto com a minha esposa. Eu acordei mais cedo. Ela acordou, dando aquele bom dia. É importante a família unida. Ela falou, amorzinho, vou fazer um café pra você. Ai, então eu mando um abraço pra Gabi, minha esposa, que tá gerando, tá de 31 semanas.
Que fofo.
Então eu também tô grávido. Né? É, então assim, grávida. Uma alegria pra mim. Dia lá pro dia, se Deus quiser, lá pro dia 12 de janeiro, Felipe. Tá nascendo aí o Gabrielzinho aí, que é uma alegria nossa.
Ai, parabéns.
Pra poder ali somar juntamente com o Samuelzinho de 7 anos e o José Vitor de 5. Família é tudo e família é presente de Deus.
Que venha com saúde. Gabi, bom parto pra você, viu? Que seja uma boa hora, que você tenha uma boa recuperação. Felicidades pra mãezinha.
Verdade. O Cabo, a gente vai fazer um... O Érica, dá um toque no Thiago, por favor. É bom que o Samuel acompanhou durante muito tempo também, como policial, os trabalhos junto ao carnaval, que é uma parte importante da economia, da cultura, da história de Guará, e teve uma determinação do Ministério Público assinada junto com as escolas de samba relacionada às crianças, né?
Positivo.
Então, isso é importante. Aí o Samuel tem voz importante, porque esteve à frente do PROED. Então sabe a importância, né, da gente cuidar das crianças, né? E não expô-las em situações que não sejam muito boas num mundo que não está muito fácil, né? Você acompanhou bem muitas questões difíceis. Essa questão também do carnaval, entre outros, você também, como não só policial, mas agora na Câmara, também acompanha os desdobramentos, né? Tem a parte burocrática, dos valores, e tem a parte de segurança, de manter um momento ali sadio, né? De festa, de confraternização.
Não, positivo. É importante, né? Eu tenho que agradecer a Deus. Foram 25 anos de polícia militar. Eu entrei muito novo na polícia militar, fiz concurso com 18. Meu concurso demorou 1 ano e 8 meses para chamar. E entrei com 19 para 20.
Ansioso.
Recebendo aquela cartinha que eles mandavam. Eles mandavam uma cartinha para nós. Quando chegou na casa de um amigo, do Fábio. Aí ele correu lá em casa, tá chegando a sua carta aí, nós acompanhamos o carteiro entregou o telegrama. E aquela convocação maravilhosa, me recordo muito bem.
Muito bom.
E foram 25 anos servindo e protegendo a sociedade. Trabalhei aqui na cidade no policiamento de força tática. Depois eu fui embora daqui trabalhando no policiamento rodoviário durante 3 anos, tive essa experiência. E regressando para o batalhão nosso 23 BPM, onde eu mando um abraço a todos os policiais militares. E tive a experiência aí maravilhosa de poder trabalhar 13 anos no programa educacional de resistência às drogas e à violência.
Fantástico.
Educando as crianças contra as drogas, contra a violência. E tenho atuado ainda, Felipe, tenho atuado nas escolas ainda como palestrante, que era o meu sonho, era um projeto de vida, estou realizando esse sonho. De poder estar perto dos jovens, das crianças, de poder oferecer uma palavra, né, de instrução, para que eles não venham se perder e para que eles venham preservar, principalmente a vida deles.
Tenho certeza que você, junto com o Máximo, né, salvaram muitas vidas, viu? Com certeza disso.
Sim, manda um abraço aí, Sargento Máximo, uma pessoa aí que eu encerrei a minha carreira junto com ele, né? Nós se aposentamos no mesmo ano.
Foi junto, é.
E junto, e o Máximo, um grande policial militar, entre outros também que sim, passaram sim. No PROERD, né?
É que aí vocês andam de dupla, né?
De dupla, né? Então ficou bem ali, Máximo e Samuel ali.
Ó, eu vou pôr no nosso papo por 3 minutinhos rápido o Thiago Domingos, vice-presidente da UESG, Organização das Escolas de Samba de Guará. Ô Thiago, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Frei Galvão, ao vivo conosco aqui o Cabo Samuel, vereador, pra gente falar desse TAC assinado entre as escolas, a UESG e o Ministério Público do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: está autorizado concursos, eventos relacionados às crianças, mas tem regras a serem cumpridas e todas as escolas então concordaram. É isso mesmo? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão, um abraço aí pro vereador, né, o Cabo Samuel. Um
abraço.
Na verdade, Felipe, é um processo que já vinha se estendendo há praticamente um mês e chegou na semana passada um termo, né, de ajuste de conduta, onde foi realmente, como o próprio termo diz, feito esse ajuste, feito esse consenso entre o Ministério Público e a UESG, através das escolas de samba.
Uhum.
E a partir de agora, o concurso da Mini Rainha, até mesmo por influência dessa questão da Lei FEL, essa questão da adultização, essa questão aí das plataformas digitais, YouTube, TikTok, onde se expõe as crianças de uma maneira não condizente, né, com a normalidade, e isso afetou diretamente os concursos e eventos que incluem crianças como foco, como destaque.
Tá.
E um desses eventos não era só o desfile, não era só o concurso da Mini Rainha, não. Os concursos teens aí de crianças, né? Enfim, tudo aquilo que envolve a seleção de crianças por meio de um padrão estético, por meio de um padrão de julgamento, por um padrão de escolha, né, da melhor, da pior, que gera esse constrangimento, ele foi regrado e junto com essa lei da adultização, da Lei FELCO também, que está sendo promulgada aí, determinada, regulamentada, né, no Senado para entrar em vigor. Então, para evitarmos problemas, foi feito esse ajuste e a partir de agora o concurso ele tem novas regras.
Muito bem. Tem a questão relacionada ao horário, não, no máximo até as 8 da noite, não pode ter ali comercialização de bebidas alcoólicas, não vai poder ser realizado em eventos associados à questão da adulta, ou seja, tudo que é a relação ao carnaval é a parte, né, das crianças em horários mais cedo, mais adequados. Então, tá tudo muito bem regrado e as escolas toparam, e agora a questão de realizar esses eventos ficam a cargo das escolas, né, Thiago?
Na verdade, essa decisão de se fazer o concurso nesses novos moldes, eu acredito assim, que essa questão do regramento da roupa, a questão da seleção das músicas, das coreografias infantis, essa questão do horário, isso já, na verdade, já tinha ocorrendo, a questão do horário já, então isso não impactou o evento em si. O que impactou realmente foi a questão da não venda de bebida alcoólica, né?
Tá.
E porque, na verdade, assim, o concurso, ele mantém as suas despesas, o pagamento das despesas, com a portaria, com patrocínios. E o lucro, realmente, do evento para as escolas é a venda do bar.
Tá.
Então, diante desse cenário, ele passa a ser já um evento deficitário.
Uhum.
Então, ele não vai ter lucro, vai gerar despesa para as escolas, aí agora elas vão internamente, junto ao ESG, sentar e decidir se farão um concurso de uma maneira deficitária, de uma maneira com prejuízo ou não. A questão dos desfiles, ela foi mantida normalmente, vai poder ter normal os messalho e porta-bandeiras mirins e juvenis. A questão das alas das crianças, dos destaques de criança que saem também na avenida. A questão principalmente dos ritmistas, adolescentes e jovens com 15, 16, 17 anos, e chega a ter um contingente aí de 30, 40% das baterias. Então, isso foi tudo liberado de uma maneira ordeira.
Sim.
Agora, a questão mesmo, o foco do TAC é o concurso da Mini Rainha.
Certo.
Agora, essa decisão passa a ser das escolas de samba, né, uma vez também que não terá o apoio do poder público, porque entrou numa seara, né, de Ministério Público, de multa, uma multa de R$100 mil por infração. Então, tem toda essa questão. Não vai ter o apoio da prefeitura também nessa questão da Mini Rainha.
Ótimo.
Então as escolas vão analisar a partir de agora a viabilidade de se continuar fazendo o concurso de uma maneira deficitária ou não. Mas a priori a corte do carnaval está mantida, inclusive o evento no dia 10 de janeiro, com a escolha da rainha, das princesas e do rei momo do carnaval.
Muito bem, que a gente vai trazer com mais detalhes em breve. Tiago Domingos, vice-presidente da UESG, muito obrigado, viu, por esse momento aqui conosco, esclarecendo pontos importantes. A gente vai fazer um trabalho aqui também nas nossas redes para informar esses tópicos bem bacana a toda a população. Obrigado e conte sempre que você sabe disso aqui com a Rádio Frei Galvão. Tiago.
Não, obrigado, Felipe. Desculpe por estar entrando num horário um pouquinho diferente do que a gente combinou. A gente está acabando dando entrevistas em várias rádios, prolongou. Agradecer pela paciência, pela compreensão e agradecer ao vereador de ter cedido pouco do seu espaço para a gente fazer essa divulgação.
Valeu, Tiagão. Um grande abraço a você. Um abraço. Excelente trabalho. Estamos juntos até o carnaval. 8:09. Ó, Cabo Samuel aqui conosco. Já tem abraço para ele. Ele vai começar a falar dos trabalhos. O abraço já chegou. Então a gente vai repassar o abraço antes. Bom dia a todos. Parabéns pelo trabalho feito pelo vereador Samuel. Esse acho que vai ser o próximo prefeito de Guará. Esse pessoal gosta de gorar as coisas, né? Calma! Calma! Seria uma boa mudança de uma nova geração de administração em Guará. É o Felipe Moraes de Aparecida.
Felipe Moraes, um grande abraço. Obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado pelo incentivo também, isso é importante, né? As pessoas reconhecerem o nosso trabalho.
Exato. Ó, o Samuel já disse, casado com a Gabi, pai de 3 crianças, tem mais um chegando. Cristão da Assembleia de Deus, ministério aqui de Guará, exerce lá o diaconato, né?
Isso.
Policial militar por 25 anos, tempo bom, hein? Tecnólogo em segurança pública, ou seja, entende do assunto, e colocou ali como missão servir e proteger a sociedade de Guará, amor e responsabilidade. Samuel foi eleito no ano passado pela primeira vez com mais de 3.800 votos pelo partido PSD. O Samuel, um dos primeiros questionamentos que a gente sempre faz aos vereadores é a questão da fiscalização, né? Como que vocês acompanham a questão do dinheiro público? Esse ano é um ano bem complicado, né? Porque é um orçamento que vem da outra gestão, né? Que se pega, então não se coloca em prática o que talvez a gestão atual gostaria, mas não pode deixar de fazer os serviços de educação, saúde, obra pública, segurança, no mínimo que a prefeitura pode auxiliar também, enfim, cultura, a gente acabou de ter a FLIG, enfim, como que você tem conseguido fiscalizar, acompanhar o uso do dinheiro público de maneira responsável, né, para fechar o ano legal? Isso está sendo possível? A Câmara está tendo essa abertura para acompanhar a aplicação dessas verbas direitinho?
Felipe, a questão, dentro das atribuições aí do vereador, né, que é fiscalizar e legislar, eu vejo que a cidade ela tem mais de 5.000 leis. E muitas leis precisam ser modificadas. E ainda estamos criando mais leis ainda. A questão da fiscalização, da questão principalmente da orçamentária, ela é de suma importância. Eu vejo que no início do governo, o Júnior, o prefeito, que eu mando um abraço, juntamente com o seu vice-prefeito Bruno Santos, demais secretários, ele foi à Câmara Municipal e expôs toda a situação para todos a respeito de como ele pegou o governo. Então, acredito que esse ano o Júnior, ele está administrando aquilo que ele não aprovou no passado. Então, assim, na decorrência disso daí, eu vejo também que a Câmara Municipal, ela está em consonância com o prefeito.
Tá.
Nós estamos ajudando o prefeito em toda essa questão orçamentária, fazendo as aprovações necessárias que ele precisa para governar a cidade, para que ele possa vir nessa nova gestão, nesse novo orçamento para os anos a seguir, para que ele possa fazer e desenvolver a nossa cidade. Então é muito complicado quando você pega a gestão com um orçamento que foi aprovado não por você e você tem que administrar. E aí aconteceu muitas coisas, né? Relacionadas principalmente à questão da UPA,
sim,
que teve que fazer um novo contrato, onde houve muitas discussões e o negócio está bem caloroso. Então, assim, eu tenho acompanhado, sim, de perto, eu tenho descido muito a Secretaria da Fazenda, conversado com a secretária Tânia, para entender alguns desenvolvimentos, algum desdobramento. Eu tenho estudado a matéria, tenho feito curso, porque eu acredito que essa responsabilidade do vereador é de suma importância para ver onde está sendo a aplicabilidade do dinheiro nosso, que é de suma responsabilidade, porque todo o dinheiro bem investido, ele vai fazer a diferença na vida de todos, né? Principalmente que hoje eu vejo que uma das pastas mais importantes que tem é a saúde, que ela não espera. Então a gente vê que tem muita suplementação que é relacionada
à saúde.
Até ontem mesmo, várias suplementações, várias emendas parlamentares de deputados no nosso município para poder fazer a diferença, principalmente direcionada à saúde. Então eu tenho acompanhado de perto isso daí, para que a gente possa entender mais, né, a respeito do orçamento. que ele é de suma importância. Agora nós aprovamos aí, né, que foi o PPA, a LDO, isso, a LOA, isso. Tudo aquele o plano de trabalho que o isso. prefeito vai estar fazendo ali, nós aprovamos e esperamos que a cidade de Guaratinguetá ela venha prosperar.
Ontem também foi discutido sobre aquele empréstimo do Finisa de 109 milhões, uma pequena modificação, que o dinheiro vai ser usado especificamente nas obras listadas. Essa foi a modificação, né?
Essa foi a modificação, porque quando, dentro das obras que o prefeito ali apresentou, né, de infraestruturas que são necessárias e de grande... grande assim, importância para a cidade, principalmente em obras de impacto que vai assim, melhorar os bairros da cidade, principalmente locais aí de alagamento. Então, quando ele fez esse empréstimo de 109 milhões que nós aprovamos, entendemos que é para o desenvolvimento da nossa cidade, a nossa cidade precisa, quando subiu a avaliação de questão federal, houve uma questão de modificação, porque... Tá. Se, lá dentro da legislação estava uma parte, se sobrasse o dinheiro, ele poderia utilizar para outra coisa. Mas não pode ser feito assim. Então tem que ser um negócio fechado, não pode ser aberto. Se tiver uma economia dentro das obras, esse dinheiro tem que ser devolvido. Isso. Então é mais justo. Aprovamos essa questão da lei ontem, para essa modificação, para que tudo possa ocorrer bem.
Lembrando que pegou, os juros começa a correr. Então, tem que usar de forma consciente, racional, né? Se tiver economia, ótimo, paga menos juros.
Não,
né?
Com certeza. Até vejo que essa modificação até ganha um pouquinho de prazo também. É importante isso daí, para ajuste.
Você fez recentemente também uma colocação relacionada a um problema das estradas vicinais e da ciclovia. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Lá na Nossa Senhora de Fátima, isso é um problema. Você citou especificamente a Plínio Galvão César, o São Manuel, o Jardim Aeroporto, mas não é só ali. As ciclovias em Guará têm tido problemas já há algum tempo. Como você tem acompanhado essa questão? Se quiser puxar da Plínio Galvão, que foi o motivo ali do seu requerimento, mas é em relação às outras. Porque a gente fala muito de uma cidade sustentável, a gente fala de fazer um cuidado maior com o meio ambiente, a gente acabou de falar de regramento que a Câmara de Lorena fez em relação ao uso das bicicletas elétricas, né? Não polui, mas a gente precisa colocar aparelhos para a população, né? Se não tiver onde andar, não adianta a gente querer melhorar a questão do meio ambiente.
Não é de hoje que eu venho fazendo requerimentos e ofícios e conversando com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, o Coronel Cavaleiro, com qual eu mando um abraço. É muito importante o vereador ele estar perto da população, porque nós fazendo requerimentos, às vezes, da nossa vontade, daquilo que nós temos de experiência, mas também, como eu tenho um mandato participativo, eu estou aberto para que as pessoas façam as solicitações. Contribui e assim colocamos os requerimentos e o pedido da população. Até o Leonel, que é ali do Jardim do Vale, uma pessoa muito atuante e que sempre está nas rádios aqui, ele pediu para que eu fizesse um requerimento ali da avenida, de todo aquele deslocamento que a gente sai ali do fórum e vai para o Jardim do Vale, Parque do Sol, Heriberto Pereira da Cunha.
Heriberto Pereira da Cunha, depois então, vira Antônio Pereira da Cunha, né?
E aí eu fiz um requerimento relacionado ali também, tivemos uma resposta. Que ali está no Ministério Público, a gente pediu a questão da segurança, porque eu ando de bicicleta. Então, assim, eu sei muito bem o que está necessitando.
O ciclista passa.
O ciclista passa. Né? Por muito tempo eu utilizei a bicicleta aí como meio de transporte também, qualidade de vida. Então, assim, a gente vê que a Plínio Galvão César, os moradores, desde janeiro, quando entrei, eu fiz um vídeo a pedido do Gus Sullivan, porque ele estava tendo muito pedido dentro da página dele. Eu fiz um pedido ali solicitando no início aquela ciclovia que teve o início em 2022.
Olha isso.
Com um orçamento da Secretaria de Obras de R$1.123.000. Depois ele teve também um apontamento também direcionado também ali para o Finisa. Então é uma obra de grande impacto de questão de mobilidade urbana e segurança para a população. A gente vê ali que aquele pedaço está crescendo muito, a gente vê que aquela localidade as pessoas utilizam muito a bicicleta, ela não só parando ali no bairro Colina dos Resedas ou Quaresmeira, mas ela tem que prosseguir até o bairro Santo de Virges. E eu até fiz um requerimento também solicitando algo que fosse até os pilões ou até a Estrada das Pedrinhas, porque nós temos aí a prática esportiva aos finais de semana. Então, quando você transita, como eu transito também ali nas estradas, que é deslocamento sentido Pedrinhas e Colônia, a gente vê que o ciclista ele não tem nenhuma segurança.
Tá.
Especificamente ali, você vai deixando uma obra, ela vai deteriorando. solapamento da ciclovia, uhum. A questão da falta da drenagem, a questão do mato que está crescendo. No começo do mandato, no começo do mandato, a secretaria estava pegando o serviço, fazendo o ajuste ali, a Secretaria de Obras, uma secretaria que eu sempre estou perto ali dos secretários do FAIG e do subsecretário Ricardo Freire. Então, eu presenciei uma mulher com carrinho de bebê na pista de rolamento. Nossa. E não dentro da ciclovia, porque o mato estava alto. E isso aí é algo que a gente tem que estar atento. Eu, como estou um vereador bem presente na vida da comunidade, então a comunidade ela sempre busca a gente, uhum, para poder solicitar essas informações. Então, o requerimento que eu fiz ontem, em consonância aí, juntamente com o Marcelinho da Santa Casa, o Ferri e a Leninha, é para poder solicitar do executivo o quanto de porcentagem foi feito dessa obra, o quanto está faltando. E quando vai terminar essa obra, que é de suma importância, não somente a ciclovia, mas a pista de rolamento que precisa ser feita ali. Então isso aí é importante a gente estar atento, hein?
Opa.
Porque eu, como segurança pública, a gente tem que preservar a vida das pessoas.
Vou puxar o assunto de segurança, perdão, Ju, não, só para o Cabo Samuel falar da questão de trânsito. A gente tem visto semanalmente acidente de trânsito em Guará.
Sim.
Alguns de gravidade, com questões fatais, outros de menos gravidade, com perdas apenas materiais. Mas toda semana está tendo acidente e não é no mesmo local, não. Vias variadas. Na Presidente Vargas, na João Pessoa, enfim, está variado. Como que você está acompanhando isso, com o seu conhecimento relacionado ao trânsito também, as nossas forças de segurança, aqueles órgãos que são ligados ao trânsito, como eles estão conversando para a gente minimizar isso? Porque se o trânsito está aumentando, mais carros, as pessoas estão tendo melhor condição financeira, enfim. Então a gente precisa também dar suporte e estrutura para isso. Como você tem visto essa questão para a gente minimizar esses acidentes? A gente está à porta de um feriado. Como o quanto isso te preocupa?
Primeiramente, eu acredito e é um conselho do meu pai. Ele sempre falava para mim quando estava me ensinando a dirigir. Ele falava assim: "O pai ensina a dirigir, né? Vai para aquele local e dirige, ensina." Meu pai falando para mim assim: "Samuel, você tem que dominar a máquina e não a máquina dominar você." Então a gente percebe que as pessoas têm que dirigir por elas e pelas outras pessoas. Então eu tenho visto, assim, que a cidade ela precisa se modernizar. A gente precisa, né, da questão de sinalização, uhum, que está em falta. A gente precisa da questão dos radares, reativar isso aí, que é algo muito importante. A questão do aumento do efetivo aqui, da questão dos nossos agentes de trânsito, que está defasado. Isso é algo que eu acredito que o prefeito ele deve estar estudando já, juntamente com o professor Herman, está estudando essa questão de estruturação, de uma nova estruturação da questão dos agentes de trânsito, que é de suma importância para a fiscalização. Também a polícia militar, né, dentro do policiamento ostensivo preventivo, porque muitas vezes, Felipe, a polícia ela fica muito presa ao atendimento de ocorrência. E a função constitucional de prevenção mesmo, de ostensividade, ela não consegue executar. Nós temos também aqui, e está no plano de governo, foi algo que a gente acertou com o Júnior Filippo, né? Falando a respeito da questão do aumento da atividade delegada, para que haja esse aumento da atividade delegada, para a gente possa fazer a segurança nas escolas, a segurança da área central, até a segurança mesmo viária. E nós precisamos de políticas públicas que venham ao encontro do trânsito, principalmente sinalizações, locais bem sinalizados. Eu estou muito preocupado com essa questão, porque você até solicitou e fez uma entrevista comigo, eu fiz um requerimento solicitando a questões de motocicletas na cidade. Uhum. Até mesmo o doutor, Juliana, até mesmo o doutor, que é médico legal, né, aqui do Instituto Médico Legal aqui da cidade de Guaratinguetá, o doutor Daniel, ele falou: "Samuel, eu tô muito preocupado com os motociclistas, porque muitos jovens, eles estão adquirindo motocicletas e estão exagerando em questão de manobras, estão questionando em questão de velocidades." Ontem mesmo, quando tava fazendo um vídeo que tá no meu store do Instagram, eu fazendo um vídeo ali em frente do condomínio Paineiras, e os moradores ali, eles solicitaram uma lombada antes do condomínio, sentido Jardim Aeroporto ao São Manuel. Precisa de uma lombada ali, porque tem a saída de veículos. O motociclista, ele passou mais de 100 por hora. Eu tenho experiência, eu sei que ele estava mais de 100 por hora. Ele passou com tudo. Falei: se sai um carro dali, de repente sai uma criança com bicicleta junto com o pai, é um acidente. Então, assim, eu vejo que as coisas mais difíceis, e ouvir os vereadores falarem, é mais difícil é conquistar uma lombada ou uma lombofaixa, que é de grande impacto na questão de diminuir a velocidade. Então, assim, tem vários locais que precisam de um estudo técnico. e a gente precisa centralizar ali para que possam evitar o acidente. Como você disse, são em vários pontos da cidade. Eu estou muito preocupado e vou estar fazendo um requerimento na semana que vem relacionado à Avenida João Pessoa. Porque ali em frente do supermercado Dia, né, do antigo Dia ali, ali eu já perdi uma amiga. A irmã Faraúdes da igreja, ela foi atravessar o motociclista, ele acabou, o carro parou para ela, para ela passar na faixa de pedestre, o motociclista veio fazendo, cortando aí ali a linha contínua, proibido fazer isso aí, atropelou e a Faraúdes morreu. Fiquei sabendo que semana passada uma mesma senhora foi atravessar a faixa na mesma localidade. O motociclista também foi atravessando, acabou acidentando essa moça. Também na cidade de Aparecida, que a gente viu, a pessoa, a senhora idosa, perdeu a vida também, um jovem que estava na motocicleta de 20 anos de idade. Então, sim, a gente tem que ficar preocupado com essas situações. Eu, que sou da segurança pública, a gente tem que se atentar. Então, quando a gente faz um requerimento, ele vai ser respondido durante esses 15 dias, ele tem que ter uma resposta. E essa resposta, ela não deve ser somente nos papéis, nas linhas. Ela deve ser na atitude da secretaria. Para você ter ideia, na Avenida São Dimas, que é uma avenida de mais ou menos de 1,5 km, eu fiquei parado no início da avenida, na Avenida São Dimas, no numeral 32, já no bairro de São Dimas. E ali a ciclovia, ela é uma ciclovia extensa e tem a lombada no numeral número 32, que é um condomínio novo que foi feito agora. Eu fiquei ali durante uma hora só filmando os carros na contramão de direção do bairro, sentido bairro da SECAP, sentido São Dimas, caminhão, moto, carro, e eu tirei foto, mandei para a secretaria. Demorou 30 dias para que fosse respondido o ofício e feita ações ali de colocar balizadores. Então, assim, são gestos que o vereador vem fazendo através de pedidos dos moradores, porque eles que andam lá, né, nos bairros, sabem da necessidade. Então, cabe ao poder público uma ação direta. Então, assim, se nós não atentarmos nessas políticas de segurança pública relacionado a trânsito, a gente vai perder vida. E uma vida tem muito preço.
A respeito dos motociclistas, faz parte de um dos seus projetos um ponto de apoio para que eles possam descansar, enfim. Um ponto de apoio como esse, você que faz questão de estar sempre junto à população, com certeza está ouvindo os motociclistas, facilita na hora do diálogo essa aproximação, essa conversa entre você e os motociclistas, para que eles tenham mais cuidado durante o percurso, durante o seu trabalho, né? Ali no dia a dia, muitos motociclistas acabam correndo para fazer a entrega mais rápido. E o que eles falam também em relação a esse ponto de apoio, você que tem conversado com eles?
Desde 2020, sabemos muito bem, né, com essa ascensão aí da questão de aplicativos, essa nova modalidade de transporte também público, né, questão ou não, outra questão da ausência do transporte público, da questão dos aplicativos, né, com transporte de motociclistas, ou até o aplicativo mesmo de questão de iFood. Então, assim, essa demanda, né, cresceu muito desde 2020, todos nós sabemos. Então a gente percebe que muitas cidades têm feito pontos de apoio para eles. Quando você está na rua, você consegue identificar e você consegue conversar. O importante, eu, Juliano, que fui formado na questão de segurança pública, na filosofia de policiamento comunitário, essa integração entre a polícia e a comunidade é muito bom, como eu estou fazendo aqui com você, eu estou olhando nos seus olhos. Então, quando você olha nos olhos, você vai identificar sentimentos das pessoas dentro dos bairros. E uma das necessidades que nós olhamos, ou conversando diretamente com os profissionais de aplicativos, os motoboys, eu tenho visto que há uma grande necessidade da parte deles de um local de apoio, não somente um local de apoio, não somente um local, mas outros locais de apoio, como assim, do lado de cá, do lado do shopping, ou do lado de lá, da Avenida João Pessoa, embaixo da ponte, os motoboys, eles param ali. Eles ficam sentados ali esperando o aplicativo tocar. Não tem um banheiro. Onde que vai fazer a necessidade? Porque nem todo o comércio deixa eles entrarem.
Muitos comem marmita ali sentado na calçada, né?
Falta de dignidade na hora da sua alimentação. É um pai de família.
Não rola estresse também.
Não rola estresse, não tem um lugar para poder. Não tem um local para poder acolher. Ele recarregar o celular, que é muito importante isso daí. Às vezes, sabe, quando a gente está usando aplicativo. o celular ali, ele descarrega rápido. Então, não é um local de ponto de apoio, um local onde tem um banheiro, onde tem ali um sofá, um gardigo, uma televisão, de repente passando programas educativos ali relacionados à prefeitura municipal, um local que você pode fazer o contato. Eu estou criando juntamente com o estagiário da Câmara Municipal, o Eduardo, qual eu mando um abraço também para o Celso. Eu estou criando um folder para poder entregar para os motoboys aí relacionados a importância da segurança dele no trânsito e a importância dele voltar para a família.
Exatamente.
Porque muitos...
Fica mais fácil fazer esse trabalho direto de conscientização, né? Quando você está próximo àquela pessoa que você contribuiu ali para ter uma dignidade durante o trabalho.
Isso. Para você ter ideia, três semanas atrás eu estava no bairro Bosque dos Ipês, sentido Pingo de Ouro, para dentro do bairro Pingo de Ouro. E aí eu fui atender uma questão de solicitação de falta de poste, iluminação pública. E aí, quando o Pardal lá do bairro, ele me chamou, eu fui até a casa dele para tomar uma água, saiu uma pessoa do relacionamento dele, um jovem de 20 e poucos anos de idade, que ele, num acidente de trânsito aqui na cidade de Guaratinguetá, ele perdeu a perna, eu me recordo, a perna direita. Ele perdeu a perna. E ele falou para mim, eu andava muito na questão da emoção, da velocidade, até acontecer isso daqui. Então, quantos jovens eles estão cometendo infrações de trânsito, correndo para o aplicativo para poder ganhar mais? Então, e cometendo infrações de trânsito e colocando em risco a sua vida. Exato. Até esses dias mesmo, semana passada, eu estava sentindo o Jardim do Vale, descendo ali o fórum, né, o Parque Ecológico, melhor dizendo, o Antero dos Santos, um motoboy começou a forçar a passagem. E ali eu abri e falei, vai com Deus, mas... Para que isso? Para que correr tanto? É. Né? Então, assim, a gente precisa dessas políticas públicas de acolhimento. A gente tem locais aqui, como na frente do shopping, está fechado. Acho que é só dar um talentinho ali, coisa fácil.
Tá, não vai, faz tempo.
Não, tá, faz tempo. Não vai custar muito e pode ser um local de ponto de apoio.
É verdade. Ó, o Léo Dias, que é motorista de aplicativo, passou aqui, ó, lembre também dos motoristas e não só dos motociclistas com esses pontos de apoio, eles podem ser muito bem beneficiados também. Então, tá, isso aí vai ter que ampliar daqui a pouco.
Tendo sofazinho
projeto
ali, todo mundo é bem-vindo,
não,
né?
Não, mas assim, deixa eu até falar pro pessoal do aplicativo, até ontem o pessoal de uma empresa de aplicativo me procurou na Câmara Municipal, na questão da legislação de aplicativos da cidade. Ele mostrando uma outra legislação de uma outra cidade, de Araxá, Minas Gerais. Até de manhã eu estava estudando essa legislação, eu acordei cedo. E ao invés de ir na academia hoje, eu fiquei lendo a legislação, né? Que é importante isso daí para a gente estar conhecendo e poder oferecer. E nós sabemos que hoje a questão do transporte público, ela modificou bastante. Hoje, então, tem os aplicativos, precisa ser... assim, bem estudado essa questão, né? Até modificações, muitos vereadores já propuseram requerimentos relacionados ali a locais de embarque e desembarque de aplicativo, porque, querendo ou não, eles são injustiçados. Por muitas das vezes, né, a Câmara, né, que nós temos aqui de vigilância da cidade de Guaratinguetá, tem um agente de trânsito, ele para num local que não é para parar, proibido parar, né, estacionar, ele vai deixar o embarque, vai embarcar alguém, ele para...
Um minutinho.
Em um minutinho já levou a autuação, então muitos vêm reclamando com a gente, então a gente tem que acolher eles também, é de suma importância.
Só pra gente encerrar, na verdade é uma mensagem do Anderson lá, do João Daniel, se tem obras ou melhorias para o bairro, o Samuel vai atrás, a prefeitura já anunciou algumas questões para lá, provavelmente deve ter alguma novidade também, Anderson, mas os vereadores estão atentos também ao João Daniel, que fica longe territorialmente, né? Mas a prefeitura, o Júnior já fez uma ação ali no começo do ano, provavelmente deve ter alguma outra novidade na virada aí de 2026, tendo, a gente traz, e já é um questionamento que a gente pode levar à prefeitura, pode ter certeza, tá, Anderson? A gente questiona e, tendo um retorno, a gente traz aqui para a rádio também. E os vereadores, levando na Câmara, trazem para vocês também. Para fechar, o abraço do Júlio César, sargento Júlio César, um excelente terça a todos dessa emissora e a todos os ouvintes. Parabéns pelos assuntos abordados diariamente, que são importantes para nos manter sempre bem informados. E um abraço a todos, sargento Júlio César. Valeu, meu querido, sempre também na audiência e dando esse prestígio para nós. Samuel, obrigado. Continue o trabalho, a gente continua acompanhando e vamos trazê-lo de volta em breve aqui no Jornal da Manhã Regional.
Tá, Jorge. Só deixa eu fazer só um agradecimento de 30 segundos. Eu quero agradecer até esse requerimento que você citou respeito do local de ponto de apoio. Foi até pedido do presidente da associação também do bairro Santa Luzia, o Thiago, nós conversamos uma oportunidade, ele pediu, então quero mandar um abraço para ele, um abraço para o senhor César. Eu quero dizer para a população da cidade de Guaratinguetá que eu estou à disposição. Não tem sentido na minha vida eu estar político hoje, vereador, e esquecer da população. Eu sei que a cidade é grande, vocês sabem também. Então, assim, eu consigo abraçar aquilo que está disponível para mim.
Tem então, trabalhos seus em todos os bairros.
Então,
né?
Tem trabalho em todos os bairros, até para o João Daniel, um bairro que eu tenho um carinho, tenho um amor muito grande também por todos os bairros. Eu estou ausente de certos bairros porque a gente está presente em outros. Então, eu estou fazendo uma dinâmica de poder estar descendo a todos os bairros. Eu peço perdão pela ausência, mas estou disponível pelas redes sociais, disponível no meu gabinete, disponível com os meus dois celulares. Eu estou aqui para trabalhar para a população de Guaratinguetá. A minha missão é servir e proteger a sociedade. Então, durante esses 4 anos, eu estarei presente na vida da comunidade.
Cabo Samuel, do PSD, ao vivo aqui conosco. Você pode rever a entrevista no YouTube, Rádio Fregalvão FM. Você pode ouvir depois também no Spotify. A hora que você for fazer academia, você ouve para ver se você quer corrigir alguma fala. Você
quer
ouve
voltar para dar mais informação?
A gente vai deixar no Spotify depois a entrevista. Obrigado, Samuel. Um abraço a você, a Gabi. E bom finalzinho aí de gestação e que tudo transcorra bem. Até a próxima, hein?
Amém. Que Deus abençoe. Obrigada. A família. Rádio Fregalvão.
Valeu. Ó, o Jornal da Manhã Regional fica por aqui na volta do intervalo. Tem café com entrevista. Não perca, vai ser um bate-papo bem legal, bem agradável com o Cadu Damian, hein? Você não perde por esperar. Voltamos em instantes.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. Rede Atlas.com, há 14 anos em Guaratinguetá.